be shitty foul.
Well, Missy, I agree. Yeah, back to the information, I think. If I have a favor, we just found. Big phone call in the restaurant. If you know, she came over with a young lady, she is fortunate to me. E antes de darmos início à nossa palestra, queríamos também divulgar que amanhã o grupo estará em Água Preta, comemorando o aniversário do 3 de julho. O número de estudantes mensageiros da luz, ele convida todos nós para estarmos lá presentes, dia 7 de 3, às 15 horas. Que será a nossa praia da agricultura, aí fica o nome, a rua, e a festa, a palestrante será Marítimo com o Lindo. E assim, o Divino Mestre, por ter minha graça, nós estaremos lá com ele, prestigiando esse grupo de Água Preta. E também queremos avisar que no próximo sábado teremos o nosso irmão Valdinício, com o tema Caridade, a Luz da Luz Espírita. No próximo sábado, e hoje, como todos estão bem, nós temos o nosso irmão João, né? E formou parceria com o João e a gente para todo o primeiro sábado, cada mês.
Vai começar no mês que vem.
Começando no mês que vem.
Que vai ser o último.
Né? Será o último sábado. Ele estará aqui conosco. Com certeza. Nos premiando com o seu conhecimento. E para darmos início à nossa reunião, vamos convidar a nossa amiga, Dona Zita, para fazer a prece inicial.
Olá, Deus, Jesus, nos encontramos em teu nome para mais uma felicidade. Na certeza de tua presença, os vamos te pedir, meu Deus. Fica conosco, Senhor, nos ajuda e diz a tua orientação para o nosso irmão que vai usar a palavra na noite de hoje. Pedimos à dona Violeta Gris o seu apoio, sua assistência e que assim sempre possa a nossa irmã da iniciada reunião da noite de hoje.
Com a tua permissão, Senhor Jesus, com o filho do Espírito e luz, sobre a orientação de Maria de Nazaré, vamos assim ver a reunião da noite de hoje.
Influência espiritual, a luz da nossa de Jesus.
Nosso irmão João vai trabalhar a influência espiritual sobre o Evangelho de Jesus. E vai ser mais, temos um demônio que a gente possa escutar e ouvir e aprender cada vez mais. O nosso irmão João vai dar início à sua palestra. Muito bom.
Tinha um pouco de permissão para ver, você tá?
Vamos inventar mais.
Essa semana aconteceu um fato interessante, que normalmente eu lá na minha Caruaru sempre almoço praticamente num restaurante só, pertinho da receita, a gente vai lá e almoça e tal, e o pessoal já conhece, fica muito mais fácil, né, da gente almoçar. Aí um amigo nosso lá no trabalho disse, olha, eu vou no banco ali no shopping novo, bora comprar com a gente. Ele disse, não, vamos comprar, quero almoçar lá com o McDonald's e tal. Aí eu disse, vamos. Aí fomos, né? E chegamos lá e almoçamos e tal e voltamos, retornamos. E o que foi que aconteceu nessa situação simples do dia a dia que a gente vê todo dia na nossa vida? Eu fui influenciado. Eu não estava pensando em ir almoçar de sanduíche no McDonald's, mas através da opinião de outra pessoa, ele conseguiu me convencer a ir. Então, quando a gente começa a falar de influência,
É interessante, porque a gente sempre pensa que influência só acontece de desencarnado para encarnado. Mas não. No dia a dia da gente acontece muita influência. Né? É aquele chefe que chega para o empregado e cobra, e exige, pressiona, e o empregado está cada vez mais sobrecarregado e ruim, e começa a entrar num abatimento, numa depressão e num rei que deveria. Aquele chefe está influenciando negativamente o seu empregado. É aquele pai ou aquela mãe que cuida de um filho, que toma cuidado, que orienta para que ele faça a coisa certa, para que ele não tenha escolhas ruins, que orienta para que ele possa ir pelo bom caminho. E aquele pai ou aquela mãe também está influenciando positivamente aquele jovem ou aquela criança para que no futuro ele venha a ser uma pessoa colocada dentro de uma sociedade de forma boa. Não boa monetariamente, que se puder é melhor, mas se não, uma pessoa honesta, uma pessoa reta, uma pessoa digna. Então isso também é uma influência. É aquela esposa que muitas vezes o marido não quer fazer uma coisa, não concorda e tal, e ela vai com um jeitinho, feito acontece lá em casa, e compra ela de ajuda, e parece que o cara termina fazendo. É uma influência também.
Positiva.
Positiva, diga-se de passagem, né? É aquela influência do adolescente que está na escola, no ginásio de espanhol, né? O que agora ensino
fundamental
e médio, lá no ensino médio. Aí começa a sair com os amiguinhos, né? Os amiguinhos estão fumando. Aí ele vai, ó, prova aqui, experimente arretado. A bebida, um whiskyzinho, uma cerveja, pai, começa. É influência. E a gente pensa que influência só acontece de desencarnado para encarnado, porque convencionou-se a chamar influência de obsessão. Né? Infelizmente, a gente convencionou praticamente a chamar que toda influência é uma obsessão, mas não. Como o Lilian disse ali, ela faz influência muito positiva lá em casa. Né? Eu sou dominado e ela é influenciadora positiva.
Tem que acredito.
Tem que acredito, né? E existe a influência positiva de pessoas para outras pessoas, graças a Deus. E nós percebemos que existem diversos tipos de influência quando nós vamos compreender que tanto pode existir, como a gente já viu, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado também. Não é verdade? A gente tem nos relatos desses livros maravilhosos aí, o Libertação, por exemplo, é um desses exemplos muito bons, que a gente vê que numa cidade das trevas, um grupo de espíritos desencarnados domina outros espíritos desencarnados.
E
eu também desencarnado. Isso, eu ia chegar daqui a pouco, mas vocês estão correndo mais do que eu, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente percebe que os próprios desencarnados, eles se influenciam entre si. Um espírito que esteja em sofrimento e chegue outro espírito socorrista e vá colocar alguns fluidos de amor, de paz, de tranquilidade, é uma influência sobre aquele desencarnado? É uma influência positiva. O que você disse agora, a influência do encarnado para o desencarnado, como é que acontece isso? É, como é que acontece isso, né? Muitas vezes a pessoa querida, nossa, desencarna. E aí a gente se lembra sempre dessa pessoa assim, ô meu velho, fique aqui comigo, venha pra cá, fique junto de mim. Você está fazendo tanta falta. Ou então é o pai ou a mãe que desencarna. E a gente diz, ô meu pai, me ajude a resolver esse problema. Me ajude a consertar tal coisa. Meu pai, faça isso por mim. Fale com Jesus aí. Olha aqui. Que coisa que complicada, falando com Jesus, né? E a gente está fazendo o quê? Jogando o desejo, a influência, a nossa vontade para que aquela pessoa faça alguma coisa que ele não está conseguindo fazer. É aquela influência que vai prejudicar o espírito que está do lado de lá, porque muitas vezes ele não tem a condição de ajudar, embora ele tenha vontade. E ainda tem aquela influência pior, né? Aquela que ninguém faz, que é uma coisa assim, que foi inventada pelos livros, porque não existe, que é o seguinte: eita, fulano morreu, achei que foi bom, tomara que ele esteja ardendo no inferno. Ninguém diz uma coisa dessa. Isso é difícil de acontecer, né? É praticamente impossível, não sei como é que tiveram essa ideia. E a gente está jogando energia negativa para aquela pessoa. Continua sendo uma influência de encarnado para desencarnados. Então, influência, Allan Kardec vem definir influência como sendo a ação de um espírito sobre outro. Independente dessa ação ser boa ou ser má, é a ação de um espírito sobre outro. Agora, nós, normalmente, as pessoas, depois de um certo tempo, como eu já disse, a gente tem a entender que influência é só negativa. Mas não é. Existe muita influência positiva. E existe influência neutra. Por exemplo, como a gente estava falando aqui logo no começo, quando eu falei do negócio do restaurante, é uma influência neutra. É uma influência que nem é boa nem é má. Hoje, quando o Lia estava se arrumando, ela fez: se roupa eu vou, como é aquele vestidinho tão bonitinho que eu gosto? Ela fez: é, eu vou. É uma influência neutra. Nem faz mal, nem faz bem. Existe a influência que faz mal, que é aquela onde nós colocamos a nossa energia negativa para agir em cima de outra pessoa. E existe aquela influência que faz bem, que é quando nós colocamos a nossa energia positiva para agir sobre essa pessoa. E aí a gente diz: mas como é que eu posso, eu sendo gente normal, não sou espírito, não sou na espiritualidade, como é que eu posso colocar uma energia negativa sobre alguém? Desejando o mal. Simplesmente desejando o mal. Quando a gente diz: tomara que ele quebre a perna, tomara que ele não se dê bem no serviço, tomara que ele perca o emprego, isso é uma influência negativa que a gente está jogando sobre essa pessoa. Da mesma forma que quando a gente olha para outro e diz assim: Deus te acompanhe, com coração, de verdade, Deus te abençoe, tudo de bom na tua vida. É uma influência positiva que a gente está colocando sobre essas pessoas. Então, a gente vai entender, dentro do Livro dos Médiuns, que a influência, como Kardec colocou, desculpe, no Livro dos Médiuns não, no Livro dos Espíritos, como Kardec também colocou na pergunta 459, Kardec perguntou: influem os Espíritos sobre a nossa vida? Vocês lembram da resposta? Aí a espiritualidade respondeu: mais do que você imagina. Tanto que me ordinaram, são eles que me dirigem. Veja que resposta profunda. Então quer dizer que muitas vezes, ou até melhor dizendo, na maioria das vezes, nós não percebemos, mas estamos sendo influenciados por essa multidão que está ao nosso redor. Como disse Paulo de Tarso, o apóstolo, na sua carta aos Hebreus, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Será que todas essas testemunhas gostam de nós? Ou será que todas elas têm raiva de nós? Não. Dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão, se não me engano, 466, quando Kardec fala do capítulo 9 do livro 2 do Livro dos Espíritos, sobre a influência dos Espíritos em nossa vida, Kardec vai dizer que nós estamos expostos a uma multidão de Espíritos. E que muitos desses Espíritos vão tentar nos fazer mal, nos influenciar para o mal. Mas que outros tantos vão tentar nos influenciar para o bem. E aí, quando eu li, me pareceu uma bobagem. Porque se alguém me influencia para o mal e se outro me influencia para o bem, significa dizer que eu estou sofrendo uma influência neutra. Está se eliminando entre si, não é verdade? E aí, mais na frente, se eu não me engano, na 467 ou na 468, os Espíritos vão explicar a Kardec o porquê disso. É para deixar o nosso livre-arbítrio agir. Porque se eu só tivesse influência ruim na minha mente, no meu coração, eu só iria fazer coisas ruins, porque eu não tinha outra escolha. Mas como eu tenho influências boas também, e elas se equivalem, vindo do Livro dos Espíritos, a escolha final é minha. Quem escolhe o que vai fazer, na verdade, sou eu. E aí vai a minha tendência, se eu tenho uma tendência mais negativa ou mais positiva, para aceitar aquelas ideias que me são influenciadas. E aí a gente pode se perguntar, mas será que todo mundo sofre influência? Será que todas as pessoas que estão na Terra sofrem influência? E aí eu me lembro quando Kardec disse no Livro dos Médiuns, e aí dessa vez é no Livro dos Médiuns mesmo, na questão 159 do Livro dos Médiuns, Kardec vem dizendo que todo aquele que sente a influência dos Espíritos é por conseguinte médium. Aí a gente pode dizer, ah, então só quem sente influência dos Espíritos são os médiums. E aí Kardec diz, logo um pouquinho mais abaixo, nessa mesma questão 159 do Livro dos Médiuns, que não é uma faculdade rara, que por sinal, praticamente todas as pessoas podem ser inseridas nessa faculdade. Ou seja, é que vale dizer que todos nós, pessoas encarnadas, normais, temos uma sensibilidade, que Kardec chamou de mediunidade, e que essa sensibilidade varia de mais para menos, ou de menos para mais. Mas que todos nós, assim ele diz, é muito difícil quem não tenha pelo menos um rudimento dessa faculdade. O que é esse rudimento? É aquele arrepiozinho que de vez em quando a gente sente atrás da nuca. É aquela sensação de ter alguém junto da gente, olhando a gente e a gente não percebe. É aquela situação que me faz sentir a influência do mundo espiritual sem que eu tenha mediunidade ostensiva. E aí fica mais fácil a gente entender que todo mundo sofre influência. Todas as pessoas do mundo sofrem influência. Eu me atrevo a dizer que apenas uma pessoa que veio a esse mundo não sofreu influência. Jesus. Mas ainda tem quem diga, lá no Evangelho, que o diabo tentou Jesus. Quando a gente vai ler, dentro de a Gênesis, o que Kardec acha da tentação de Jesus, a gente vê a versão espírita para isso aí, e muito provavelmente aquilo foi uma das parábolas que Jesus contou, e que os apóstolos acharam o fato de vencer a tentação do demônio tão forte, que quando foram escrever o Evangelho, atribuíram ao próprio Jesus. Mas será que teria algum espírito aqui na Terra que tivesse coragem de tentar Jesus? Jesus, o Espírito puro, moral perfeito, o Espírito perfeito que aportou a Terra, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula em seu perispírito, em seu espírito, em seus pensamentos. A gente não aprende dentro da doutrina espírita que a ascensão de um espírito sobre outro é moral. E a moral de Jesus é perfeita. Então, quando a gente lê no Evangelho que Jesus foi tentado por um espírito, isso com certeza foi uma distorção de algumas parábolas que Jesus contou. Mas vale o ensinamento. Que mais válido é seguir o caminho do amor. Que foi isso que Jesus nos ensinou na parábola. Não caindo a tentação, não pulando, não transformando pedra em pão, não mandando que os anjos aparecessem. Ele diz, mais vale seguir a palavra de Deus, as leis de Deus. E é isso que ele nos ensina. Essa palavra de Deus, como dizem os cristãos, na maioria das vezes, e as palavras de todas as religiões que nós temos por aí, elas nos dão duas figuras muito conhecidas nossas, os anjos e os demônios. Em todas as religiões, de todas as raças, de todos os tempos, a gente vai achar umas figuras negativas. Pode ser os Djinns lá no Oriente Médio, podem ser os deuses do mal no Egito, podem ser os deuses do mal nos índios indígenas brasileiros, e figuras positivas, que são os companheiros espirituais que aconteciam na Grécia, os santos da Igreja Católica, os anjos, que são comum a várias outras entidades, os deuses bons do Olimpo, do panteão romano. Por quê? Porque essa influência positiva ou negativa sempre foi sentida na história. E em todas as épocas da humanidade em que existiram médiums, ou seja, em que existiram pessoas que sentiram essa influência, eles sabiam que não era delas. E aí foi criada a ideia simbólica de que anjos e demônios, para falar dentro do cristianismo, ou para falar de qualquer outra religião, espíritos negativos e espíritos positivos brigavam para nos auxiliar. Até quando a gente é criança, a gente aprende isso, né? Alguém já viu aquele agente Tony Jerry, que aparece o bonequinho aqui do lado e o outro aqui, não faça, não faça, não faça, não faça. O bicho termina fazendo a coisa ruim, sempre. É incrível. A gente estava até comentando sobre isso hoje. A televisão, a sociedade, as músicas, os filmes, elas exaltam a parte violenta de nossas vidas. E aí, às vezes, a gente se pergunta, por que isso? Por que isso acontece? Será que é porque nós vivemos em um planeta de provas e expiações? E que dentro de um planeta de provas e expiações, é mais fácil a gente achar pessoas com sentimentos negativos, que sintonizam mais com a violência, que sintonizam mais com a dor, com o sofrimento, com a vingança, com o ódio, do que com o amor. Será que é por isso? Eu acredito que seja. Porque a nossa sociedade, o nosso mundo, a nossa coletividade, ela é feita, em sua grande maioria, de espíritos ainda em sofrimento. E normalmente esses espíritos ainda em sofrimento, eles trazem dentro deles, ou melhor dizendo, dentro de nós, a vingança, a dor, a raiva. E aí a gente, sem querer, sintoniza com essas mensagens da vida, da sociedade. A escolha é nossa. Nós sintonizamos quando queremos. A gente já viu uma análise aqui que as ondas dos nossos pensamentos são como as ondas de rádio. Elas têm várias frequências, não é isso? Existe uma frequência alta, que é onde vão os bons pensamentos. Existe uma frequência média, que é onde estão os pensamentos do trabalho, da comida, do estudo, que não são ruins. Existe uma frequência um pouco mais baixa, onde estão as sensações e os sentimentos de dor, de tristeza, de doença. E existe uma frequência mais embaixo ainda, que é onde estão os sentimentos de raiva, de vingança, de depressão profunda e coisas assim. Será que no nosso dia a dia nós ficamos somente nessas duas primeiras faixas? Ou a gente varia, vai embaixo, vai em cima, desce, sobe, muda, e às vezes passa um tempão em cima, às vezes passa um tempão embaixo. Na verdade, nós variamos. Então, nesses momentos em que a nossa faixa de vibração varia, a espiritualidade negativa que está à espreita. O interessante é uma frase que a gente tem no livro dos Espíritos, eu não me lembro o nome da questão, ele diz o seguinte, que os espíritos inferiores, eles ficam à espreita como um gato procurando um rato, de quando nós baixamos a nossa faixa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os nossos queridos obsessores, os nossos irmãos que ainda estão em sofrimento, mesmo que não possam nos atingir agora, mas eles ficam aguardando e daqui a pouquinho eles sabem que a gente vai ter uma raivinha e vai baixar a vibração. E vai, quando baixa a vibração, ele encaixa. E aí, quando ele encaixa, ele começa a nos influenciar negativamente. Eu não sei se o Lia se lembra, mas há um certo tempo atrás a gente estava caminhando e Lia foi falar com uma amiga dela que é cabeleireira. A gente estava caminhando, ela chegou lá e disse, amor, peraí, é 5 minutos. Não sei se é assim para vocês, mas 5 minutos foram quase 30. Né? E eu fiquei chateado. Fiquei realmente chateado, porque eu não fui assim. Não sei por que, mas tenho vontade de ficar chateado na hora. Eu estava sentado na calçada, esperando quase meia hora, liga lá dentro, conversando com a cabeleireira, e veio me dando aquela raiva. Mas foi me dando uma raiva tão grande que, para vocês terem uma ideia, eu disse, eu vou para casa. Se você quiser continuar comendo, eu mas eu vou para casa. Aí a Lívia percebeu que não tinha alguma coisa normal comigo. Porque eu não estava daquele jeito, eu não sou assim. Eu fui até grosso na hora. Até depois eu pedi desculpa, velho. E ela percebeu que tinha alguma coisa errada comigo. Eu disse, eu vou para casa. Eu não estou palhaçada, não sei o que, pá, aquele negócio. Coisa que todo mundo faz quando está com a raiva. Aí cheguei em casa, me sentei no sofá, empurrado, com um bico desse tamanho. Ela foi lá para dentro, tomou banho, eu fiquei lá quase meia hora, sentado no sofá, com raiva. Mas não era uma raivinha qualquer não, era muita raiva. E aí eu parei, eu acho que foi quando ela estava fazendo uma oração lá dentro, por mim. Eu parei e disse, eu não sei por que está com essa raiva. veio comigo. E se alguém veio comigo, eu estou prestando oração. Vamos orar, eu e você agora, gente. Pronto, eu comecei a fazer uma oração. Gente, é incrível. Não deu 5 minutos. Eu estava normal. Aí, isso é influência. Quando a gente passa por uma situação dessa, aí tem gente que está numa briga e abre essa brecha do sentimento, o espírito quer influenciar negativamente, ele chega, acoba, o cara mata. E quando é depois, ele diz, rapaz, eu não queria fazer aquilo, eu não sei por que eu fiz isso. É influência. Nós estamos expostos a essa influência de uma forma absurda. Só que o Espiritismo não explica por que é que isso acontece. E muitas religiões por aí dizem que é o inimigo. É o diabo que está atentando. É muito fácil a gente jogar a culpa no diabo. Meu bicho é ruim mesmo. É muito fácil dizer que tudo é o diabo. Mas quando a gente percebe que tudo não passa de escolha nossa, será que a gente fica satisfeito em saber que temos essa responsabilidade? Veja que papel sério o Espiritismo coloca nas nossas mãos. O da responsabilidade de escolhermos. Porque eu estava com raiva. Quando eu disse, eu não vou ter mais raiva, porque essa raiva não é minha, a raiva passou. Eu escolhi não ter raiva. Então a gente percebe que no nosso dia a dia, quando a gente se desespera, quando a gente está com uma tristeza profunda, quando a gente está com uma raiva profunda, quando a gente deseja o mal a alguém, é escolha nossa. Tem influência? Tem, claro. Mas a escolha é nossa. Eu é que escolho se eu vou pegar um revólver e atirar em alguém ou se eu vou pegar um revólver e guardar na cabeça. Claro que o revólver não fica assim. Mas o Espiritismo vem nos falando e nos orientando que essa influência se dá basicamente por 3 meios. Ele chama de obsessão. A obsessão para o Espiritismo ela pode ser simples, ela pode ser uma fascinação e ela pode ser uma sublimação. Aí a gente pergunta, mas o que é uma obsessão simples? A obsessão simples é exatamente esse pequeno exemplo que eu dei para vocês agora. É um espírito que muitas vezes ele não gosta, não está nem aí para você, nem tem raiva, nem deixa de ter. Mas ele percebeu a sintonia que ele podia ter naquele momento e ele se aproveita e chega junto de você para acoplar a energia dele na sua. Aí a gente pergunta, mas por que ele faz isso? Porque quando ele faz isso, ele está dividindo a dor que ele está sentindo com você. E a dor dele alivia. Então essa é a obsessão simples, sem vingança, sem raiva, é simplesmente sintonia de pensamento. Mas existe a obsessão simples que vem através de raiva, de vingança, do sentimento negativo que um espírito tenha por nós. E aí esse espírito ele não vai aproveitar de momento de fraqueza, não. Ele vai estar conosco na nossa casa, todos os dias. Para cada dia ele chegar mais perto, tentando nos prejudicar. E aí vem muitas vezes aquela sensaçãozinha, ah, mas eu estou com raiva de fulano, eu vou lá falar com ela, ah, eu não vou lá. E vem aquela coisinha na cabeça da gente, se você for, ela vai dizer isso, isso e isso, aí você faz, ah, mas eu vou responder assim, assim, assado. E se você se ela responder isso e isso, eu vou meter a mão na cara dela. Não é, faça isso mesmo, tem que ser. É influência. Nós recebemos isso diariamente e a gente não percebe. Porque a gente está tranquilo, achando que aquilo é um diálogo que nós estamos tendo conosco mesmo, mas não é. Tem muita gente que está ao nosso redor querendo nos prejudicar, querendo que nós tomemos atos ruins para que eles sintonizem cada vez mais conosco. Da mesma forma, existem pessoas, espíritos, a gente vai ver mais tarde, que fazem esse problema. Mas essa é a observação simples, quando o espírito lhe influencia e você não está percebendo aquela influência, nem ninguém está percebendo. Porque todos nós, todos os dias, somos influenciados, mas a gente não percebe. Quem tem uma sensibilidade bem maior percebe. Sabe que o espírito está juntado, não sabe se é bom, sabe se é ruim, mas na maioria das vezes a gente não percebe. Existe a fascinação. E a fascinação é muito interessante, porque para a pessoa que está sendo auxiliada, a pessoa que está fascinada, ela se acha o máximo. Ela você acha que é perfeita, ela não admite que é. Ela não admite que é feia, ela não admite que faz as coisas ruins. Ela pode falar a maior besteira, mas ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Essa é a fascinação. É quando o Espírito nos coloca de uma forma que nós nos achamos o supra-sumo da história. E nós não percebemos isso porque ele está com um controle tão forte sobre a gente que a gente não consegue perceber, mas as pessoas que estão ao nosso redor percebem. Aí sabe o que, é que acontece quando muitas vezes alguém chega para a gente e diz, eu estou preocupado com você está com um comportamento meio estranho. A gente começa a achar que aquela pessoa quer nos prejudicar, está com inveja. E o que é que acontece? O que é isso? É o Espírito colocando sobre a gente esse pensamento. Porque ele não quer que ninguém venha me acordar para dizer que eu estou sendo fascinado pelo Espírito. Olha, quem é o Espírito para me fascinar? Eu sou perfeito. Essa é a fascinação. E é muito comum, diz Allan Kardec no livro dos Médiuns, a partir da questão 240, se não me engano, é muito comum os médiuns ficarem fascinados. Os médiuns se sentirem perfeitos, infalíveis. Os espíritos que falam através deles nunca erram. Isso é comum demais. E aí, quando vai acontecer uma crítica sobre a comunicação daquele espírito, o médium fica com raiva, o médium fica magoado, e ele sai da casa, vai procurar uma casa onde os espíritos dele são bem observados, bem aceitos e coisas do gênero. É mais comum do que a gente imagina isso também na casa espírita. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e muito se analisar muito para que a gente tenha uma posição coerente dentro da doutrina, dentro das nossas vidas, dentro dos ensinamentos do Cristo. E Kardec coloca aí uma terceira fase da influência, que é a subjugação. A subjugação, que antigamente tinha o nome de possessão demoníaca. Vê que coisa mais profunda, possessão demoníaca. Antigamente, nada, tudo que não se entendia era coisa do demônio. Né? Então, quando alguém estava influenciado por um espírito e estava sob o jugo daquele espírito, por isso que Kardec diz subjugação, que a pessoa está sob um jugo mais poderoso que ele. E a pessoa começa a fazer coisas que ele não quer. Ele sabe que está fazendo a coisa errada, mas ele não consegue parar. É o cara que se joga no fogo, é o cara que se joga na água, é o que se morde, é o que ataca os outros, sabendo que está fazendo ruim. Kardec nos dá vários exemplos no capítulo que ele fala sobre a obsessão, dentro do livro dos Médiuns. E na Bíblia nós vamos ver muitos exemplos disso. E é a obra do demônio. Porque para os hebreus, tudo que não era bom era do demônio. Até Jesus, os fariseus disseram que curava as pessoas por obra do demônio. Lá em Mateus 9:34, nós vamos encontrar os fariseus dizendo que Jesus expulsa os demônios porque ele é o príncipe dos demônios. Aí a gente pergunta, mas como é que Jesus aceitou uma situação dessa? Porque Jesus respondeu, é pelo fruto que tu reconhecerás a árvore. E aí nós vemos ainda hoje os frutos do trabalho de Jesus. Que árvore maravilhosa! Mas na época, imagina, Jesus vinha pregando um Deus que era amor, os fariseus pregavam um Deus que era vingança. Jesus vinha pregando um Deus que perdoava, os fariseus vinham pregando um Deus que matava, que dominava, o Deus dos exércitos. E o fariseu dissesse que Jesus libertava, curava e ajudava as pessoas em nome de Deus, o fariseu estava dizendo que o Deus certo era o Deus de Jesus. Política. Então, o que acontece? Por medo de perder a posição política e social, os fariseus negavam o que estavam vendo e admitiam, jogavam para Jesus dizer que o que ele fazia era em nome do demônio. Por falar em demônio, a gente vai ver no Evangelho de Jesus, muitas vezes, referências a influências. Dentro do Evangelho de Marcos, é Marcos 16, versículo 9, a gente vai ver ele falando de Maria Madalena. E ele vai dizendo logo assim, Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Eu sempre fiquei curioso por saber por que Jesus tinha expulso 7 demônios de Madalena. Eu não tinha esse conhecimento. Até que através do escrito Amélia Rodrigues, com psicografia de Valdeira Franco, ele vem dizer que Madalena, ela sofria de uma obsessão terrível. E que muitas vezes ela padecia às noites, torturada por espíritos malfazejos. E que muitas vezes naquela situação ela gemia, se contorcia, ela era exatamente subjugada por aqueles espíritos que na época eram conhecidos como demônios, porque tudo que era espírito mal naquela época era o demônio, como ainda hoje para muita gente. E ela veio nos mostrando que numa dessas crises que Madalena estava, apareceu um homem, um mendigo, um leproso, e entrou na casa de Madalena à força e arrancou-a daquela situação que ela estava, dizendo: senhora, ele está na cidade, vá procurá-lo. Por que ele fez isso? Porque Madalena foi a única pessoa que tinha auxiliado enquanto ele ainda era leproso. Ela dava comida, ela dava irmão, ela dava aquilo, e ninguém queria sair junto dela. E um dia ele disse: eu vou procurar Jesus, senhor, e ele vai me curar. E ela, brincando, sem acreditar naquilo, disse a ele: mas se tu achar, me diz que aí eu vou atrás dele também, para ele me curar, porque as minhas chagas são piores do que as tuas. As minhas estão na alma, as tuas estão no espírito. E aí ele chega com a Madalena, leva ela à força, pega, bota ela no braço, curado. Ele disse: senhora, vê, ele me curou, rasga a camisa, ela disse que estava limpa das feridas que tinha, e pega ela, bota ela no barco e leva até a casa de Simão Pedro. Quando chega lá, Madalena fica indecisa, não sabe se entra ou se sai, não sabe se corre ou se fica. Até que ela chega à porta e Jesus diz: Maria? Ela olha para ele e diz: me conhece? E diz: Maria, eu sou o mestre. Eu conheço todas as minhas vidas. Entra. Ela diz: mas Senhor, tu me conheces, tu sabes o que eu fiz, tu sabes de que eu vivo, tu sabes de onde vem a mim o meu dinheiro. Como tu queres me receber? Ele diz: Maria, o passado está no mundo. Vai agora e ama. Ama os filhos daqueles que tu prejudicaste. Ama aqueles filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos. Ama aquelas que, como tu, Maria, se desviaram da vida. E aquilo vai entrando no coração de Maria de uma forma tal que ela se ajoelha, começa a chorar. Ele diz: vai, filha, e ser fiel. Mas não peques mais, para que não te aconteça isso comigo. E ela sai correndo, pega o barco, volta. E dizem em Magdala que naquela noite a famosa prostituta Maria havia enlouquecido, porque ela doou tudo que tinha aos pobres. Ela jogou tudo que tinha, com a exceção de um vaso que trazia um unguento raro, perfumado, caríssimo, os quais, alguns dias mais tarde, ela vai colocar nos pés de Jesus em uma festa que ficou detalhada nos evangelhos. Mas o mais importante dessa história toda foi quando eu entendi o porquê dos sete demônios que Jesus tirou de Maria. Foi porque Jesus deu a Maria a influência que faltava para ela se livrar. A força do olhar, a energia, o amor, a paz que ativou dentro de Maria a sua própria força, a sua própria libertação. Jesus deu a Maria a energia e ela tomou e não se arrependeu, seguiu em frente. Mais tarde eu vim entender que esses sete demônios, muito provavelmente, foram colocados numa daquelas famosas adulterações feitas pela igreja, porque se Maria era pecadora, Maria cometeu os sete pecados capitais. E cada pecado capital é representado por um demônio. E aí está a origem dos sete demônios. Mas Jesus libertou Maria de uma influência maligna, sim. De uma influência espiritual, sim. Então, essa é uma das partes em que nós vamos ver Jesus trabalhando contra a influência negativa do Evangelho. Outra parte que eu lembro, que eu acho muito interessante também, que também o Espírito Amélia Rodrigues nos dá uma visão muito profunda, é quando Jesus, descendo do monte, vindo do Tabor, conversando com os seus discípulos, chega um pai para ele e diz: Senhor, acorde o meu filho, porque ele é lunático. Ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele se queima. E seus discípulos, a qual eu trouxe para que eles curassem, eles não puderam livrá-lo. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: raça incrédula, geração perversa, até quando eu vou estar aqui para vos suportar? E é muito interessante esse suportar, porque não é aguentar com a vida, mas é dar suporte. A tradução original seria: até quando eu estarei aqui para vos dar suporte? A gente pensa que Jesus está carregando os discípulos na costa, mas na verdade não é isso. E aí ele olha para o Espírito, diz o Evangelho, e diz: sai dele, Espírito do mundo. E naquela mesma hora, o Espírito sai e o jovem fica livre. A gente pensa, pelas palavras de Jesus, pela expressão, eu pelo menos nunca concordei com isso, que a expressão Espírito do mundo era feita por Jesus. Jesus era um mestre, Jesus era amor, Jesus era compaixão. Será que ele ia condenar um espírito que ele sabe que é sofredor? Ele não condenou quem crucificou ele. Quanto mais um espírito que ele sabe que é sofredor? Então a gente vai perceber que mais tarde, quando os evangelhos estão sendo escritos, essa expressão imundo é uma expressão judia, padrão dos judeus, porque tudo que não é puro, tudo que não é bom é imundo. Então eles colocam essa expressão na boca de Jesus. Mas o mais interessante é a gente entender por que os discípulos não haviam conseguido expulsar o demônio. E Jesus simplesmente dizia: sai dele, o demônio saía. Porque a gente, quando estuda Kardec, a gente vai perceber, a gente vai aprender que a ascensão de um espírito sobre outro é moral, que ordena um espírito elevado, e um espírito pouco elevado obedece porque não tem condições morais de exercer sua influência. Os apóstolos, com certeza, eles expulsaram muitos espíritos, eles libertaram muitas pessoas, mas algumas eles não conseguiram. Porque muito provavelmente havia um espírito ali de ordem moral elevada maior do que eles, e que eles não conseguiam. Aí Jesus, mais na frente, diz, quando eles perguntam: por que nós não conseguimos? E aí Jesus responde: porque essa casta só sai através do jejum e da oração. Do jejum e da oração. Jejum de comida, será que Jesus está se referindo a isso? Não, com certeza não. Do jejum dos atos maus, do jejum dos sentimentos negativos, do jejum da vingança, do jejum da raiva. Através da oração, do contato diário com Deus, nós adquirimos a força para trabalhar esses espíritos sofredores, porque a Maria Rodrigues nos conta que quando Jesus disse: sai dele, e o espírito automaticamente tombou para trás, no mundo espiritual que nós não podemos ver e que os apóstolos também não viam, havia toda uma equipe de trabalho para socorrer aquele espírito que estava sofrendo, para auxiliar aquele espírito que estava sofrendo.
Aí você colocou nessa frase aí, essa poesia da literatura, e eu acho interessante quando ele diz assim: eu só obedeço a Paulo de Tarso.
Tudo bem. Tem uma
coisa. Jesus, Paulo, não.
Porque ele tinha dentro dele a capacidade moral de trabalhar, né? O amor para poder trabalhar a expulsão do demônio. Exatamente o que acontece aqui, na verdade. A gente vai perceber outra vez, dentro dos evangelhos, uma passagem que eu acho muito interessante. Jesus chega dentro de Cesareia de Filipe e pergunta aos apóstolos: quem é o povo diz que sou? Aí os apóstolos dizem: uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós, meus companheiros, quem vós dizeis que eu sou? Aí Pedro, todo sabido, chegou na frente e disse: tu és o Cristo, filho de Deus, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne que te disse, mas sim a força e o amor do meu Pai. Jesus disse que Pedro era bem-aventurado. Só que Jesus continuou conversando com os apóstolos e dizendo que precisaria ir para Jerusalém, precisaria padecer sofrimentos, precisaria morrer crucificado e ressuscitar em 3 dias. E aí Pedro diz: Senhor, a piedade de ti, evita que isso te aconteça. E aí Jesus olha para aquele Pedro que era bem-aventurado e diz: afasta-te, Satanás, que me serve de escândalo. Na mesma hora, ou até 5 ou 6 minutos depois. E aí eu nunca entendi muito bem essa situação. Até que um dia que eu estava estudando, eu vi exatamente por que aconteceu isso. Quando Pedro estava conversando com Jesus, olho a olho, trabalhando, ele estava ali recebendo a energia positiva do Mestre, não existia nada próximo a ele que pudesse atrapalhar. Mas será que Jesus tinha aqueles grupos de espíritos inferiores querendo atrapalhar os discípulos? Eu acho que tinha. Eu acho que ele tinha com certeza. Né? E que eles ficavam ali espreitando só para achar um momentinho para encaixar, para poder fazer alguma coisa. Quando Jesus disse que ia sofrer, que ia para Jerusalém, que ia ser crucificado, Pedro ficou com medo. Isso é natural. Pedro teve medo, porque se Jesus sofresse, ele ia sofrer por consequência. Ia ser espelhado mesmo nos apóstolos. Quando ele teve medo, a frequência dele, ó, baixou. Aí um espírito espertinho chegou no meio dele e disse, isto aí não fazer isso não. E aí Jesus viu aquilo ali. Claro, Jesus tinha a presciência de tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor. Ele tinha a visão espiritual completa. E aí ele faz a farsa de Satanás, que me serve de escândalo, ou seja, que quer que eu me prejudique. Mas não foi com Pedro, foi com o espírito que estava próximo a Pedro, que estava influenciando Pedro. Só que os apóstolos, que não tinham a visão que Jesus tinha, e nem tinham ainda a percepção espiritual que eles viriam a ter mais tarde, não perceberam isso. E aí ficou nos evangelhos que Jesus chamou Pedro de Satanás. Mas foi por conta de influência. Mas os evangelhos também têm muita influência boa, tem muita influência positiva. Então, o querido me lembrou ali, Paulo de Tarso, um dos homens que mais perseguiu os cristãos, talvez até o que mais perseguiu, que tem no romance de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, Paulo de Estevão, uma história perfeita, belíssima, desse trabalhador do Cristo. E Paulo era mau. Será que Paulo era mau? Uma vez me perguntaram, Paulo era mau, Paulo era vingativo? Ah, eu acho que Paulo era mau. Eu acho que Paulo estava mal direcionado. Na minha opinião, Paulo defendia a fé dele, porque ele achava que a fé dele era certa. Ele foi criado naquela fé. Então era aquilo que ele tinha que defender. Mas quando ele aprende através da influência de Jesus, e aí a gente pergunta, como é que Jesus influenciou a Paulo? Na estrada de Damasco, Paulo ia em cima do cavalo, aparece uma luz, pá, ele cai no chão e aparece uma voz. E Jesus perguntando a ele, Paulo, por que tu me persegues? Aí ele faz, quem és tu, Senhor? Ele disse, sou Jesus de Nazaré, aquele a quem tu persegues. Ele prostra-se no chão a partir daquele momento, percebendo a grandeza que era Jesus. Porque para Saulo, que até aquela hora, Jesus era um malfeitor. Jesus era um carpinteiro que morreu na cruz. Mas quando ele aparece para ele em glória, no céu, resplandecente, como a gente vai encontrar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo vê que aquele ali só pode realmente ser o Filho de Deus. E através da influência de Jesus, da influência positiva de Jesus, ele se converte ao cristianismo. E a partir daquele momento ele vai ser trabalhador do Cristo e morre pelo Cristo. E viaja pelo Cristo. E trabalha pelo Cristo. Mas as influências são muito mais profundas do que a gente puder falar aqui em uma hora e meia, duas horas. Existem situações em que espíritos reencarnam para influenciar outros espíritos. Eu acredito nisso. Existem situações em que o espírito não se contenta em ficar influenciando do mundo espiritual positivamente ou negativamente, e ele procura, ele organiza para um reencarne acontecer, para que aquele que reencarne, ele vai influenciar uma série de outras pessoas, espíritos encarnados. Aí a gente está viajando, não, que é isso? Hitler encarnou com o propósito de dominar o mundo, de matar pessoas, de trabalhar negativamente. Em compensação, Francisco de Assis encarnou com o propósito de levantar a causa do Cristo, de influenciar positivamente as pessoas. E assim existe todos os dias, em vários locais. Muitas vezes, nós não percebemos, mas nós temos a maior arma para evitar a influência negativa nas nossas vidas. Porque a influência positiva todo mundo quer, né? Até a gente chama de inspiração, é a influência positiva. Mas a influência negativa ninguém quer. E aí a gente diz, mas como é que eu vou vou evitar ser influenciado? Como é que eu posso evitar? Jesus disse: vigiai e orai para não cairmos em tentação. Por que vigiai? E aí o Espiritismo vem falando para a gente por quê. Porque quando eu vigio os meus sentimentos, quando eu passo a observar com muita atenção os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus atos, eu passo a me conhecer melhor. E esse autoconhecimento é a chave para que eu evite fazer uma série de bobagens. Porque eu posso até estar com a ideia de fazer uma besteira, mas eu sei que é errado. A consciência me diz que é errado. E muitas vezes eu digo, essa besteira é minha ou não é? Será que eu tenho vontade de fazer isso? Eu não. Se a gente se conhece, se a gente trabalha os nossos sentimentos da profundidade necessária para nos conhecermos, nós vamos entender quais são os defeitos nossos e quais são os defeitos de outras pessoas que nos acompanham. E seguindo o Evangelho de Jesus, que diz que nós não passamos ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que alguém fizesse conosco, nós temos a arma do conhecimento para evitar cairmos numa influência negativa. Mas Jesus ainda diz...
Você falou isso aí, esse mês de maio, né? Que é a tradição católica, eu não estou mais seguindo como está na casa do tesoureiro de Chechel, e eu tenho uma mania de gostar da dor de doente. Só que eu estava requetraído de não fazer a missão para fazer mais coisas de dinheiro, né? As vendas. Então, surgiu um problema, como você falou, do favor, para querer te atingir, eu não gosto.
Claro.
Todo doente, com tratamento, gosto de atingir.
Todos nós.
Aí então o quê? Eu, a mente me programou para tirar uma vida com uma pessoa na cidade. Você acredita? Mas quando eu falei assim, Senhor, não é isso que eu quero.
Exatamente.
Aí que as crianças falaram no meu ouvido, é como aquele tema da Record, aí se quiser. Mas o ouvido, cheguei lá, estava as irmãs precisando,
que é o meu auxílio.
Todo cagado da cabeça ao fim, até o empregado estava com dor, e não deixa isso comigo. Mas com a mão, você quer pegar no colo. Quer dizer, eu fiz o amor esquecendo totalmente aquela energia negativa.
Você fez o trabalho do amor e o amor venceu.
Então, eu cheguei a ser agora aqui, estava morrendo. Quando a gente morrer, a gente se torna ignorante. Sendo aí, quando eu comecei a ler, eu disse, eu quero o livro, como é que eu fiz? Porque aí, né, faltando. Isso foi há 6 anos atrás. Foi aí que eu me conheci o outro irmão, para daí, como é o nome dele?
Josué.
Josué, Socorro, Júnior.
Mas essa é a situação. O Espiritismo, ele vem nos esclarecer muito. E vem nos esclarecer de coisas que as outras religiões elas não conseguem. Não é porque elas não queiram, porque elas sejam ruins ou sejam fracas. Não, é porque elas não conhecem esse tipo de tratamento. Porque foi trabalhado dentro do Espiritismo a energia, a mediunidade, os fluidos, toda essa situação. E o Espiritismo vai se esclarecer. E Jesus usou duas palavras mágicas. Uma foi vigiar, que é para nós vigiarmos os nossos pensamentos. Pensa, exatamente o que você fez. Pensou no que estava fazendo antes de fazer. Analisou a coisa certa. E a outra foi orar. O que é orar, minha gente? Não é a gente sentar, ajoelhar e rezar 500 Pai Nosso, 500 Ave Maria. Orar é a gente conversar com Deus. Abrir o coração para Deus. Se estiver alegre, abrir em agradecimento. Se estiver triste, abrir em solicitação. Mas abrir, tem hora que a gente está tão angustiado que a gente não consegue nem falar. A gente não consegue nem expressar uma palavra, mas está querendo olhar para cima e dizer assim, eu estou aqui. O nosso coração fala, abre, expressa, joga o sentimento para fora. E essa oração, vinda do coração, vinda do íntimo da nossa pessoa, do nosso espírito, da nossa alma, ela vai repercutir, vai receber o auxílio que a gente precisa. E se ela for uma oração de amor? Amor ao próximo. Se ela for uma oração pedindo por aqueles que sofrem, se ela for uma oração pedindo pela paz no mundo, ela vai repercutir exatamente essas palavras de paz e de amor. Jesus nos deu o caminho que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que foi que Jesus fez? Amor. trabalhou, lutou, fez caridade. Ele deu para a gente a receita de se livrar de qualquer influência negativa. É o trabalho no bem. Essa semana a gente estava lá na Casa Espírita e recebemos uma mensagem muito bonita. O Espírito falou alguns minutos sobre o amor. E ele encerrou com uma frase escrita que eu achei de uma simplicidade muito grande, mas de uma profundidade imensa. Ele disse o seguinte: olhem para o céu e vejam as estrelas. Olhem para o chão e vejam o seu irmão. Então, para mim, isso me tocou profundamente. Para qualquer um deles. Mas nós, normalmente, olhamos para o céu. Nós buscamos o que é belo, buscamos o que é bonito, buscamos o que é fácil. Nós esquecemos os sofrimentos do mundo e muitas vezes queremos esquecer os sofrimentos do mundo. Mas quando nós olhamos para baixo, nós vemos que tem tanta gente precisando de apoio, tanta gente precisando de auxílio. O mundo nos dá oportunidades maravilhosas de trabalhar. O mundo nos dá chances de fazer por quem precisa. Porque é muito fácil a gente fazer por uma pessoa que a gente goste. É muito fácil a gente fazer por uma pessoa que a gente sabe que vai nos agradecer. É muito fácil a gente fazer por uma pessoa que a gente sabe que mais tarde, se a gente precisar, aquela pessoa vai fazer pela gente também. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Lá no Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar dizendo o seguinte: quando derem um banquete, convidem os rasgados e os estupiados. Por quê? Quando a gente for fazer algo de bom, vamos fazer para quem precisa. Porque aquele que precisa representa a oportunidade real de amor, de trabalho, de caridade. E através do trabalho, já dizia Chico Xavier, através do trabalho a gente se livra das influências, das obsessões, dos obsessores. Porque nós chamamos para nós o auxílio dos bons espíritos. E quando nós chamamos para nós o auxílio dos bons espíritos, aí não tem obsessão que chega, a não ser que a gente baixe de frequência novamente. O que não é impossível, porque nós somos humanos. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas nós, quando percebemos, tomamos conta, retomamos a nossa vida e levantamos a vibração novamente. A influência espiritual existe. Está no Evangelho, está na oração que Jesus nos ensinou, quando ele diz: não nos deixei cair quando em tentação, mas livra-nos do mal. Quando em tentação, eu posso não cair. A escolha é minha. Que Deus nos abençoe agora.
Eu percebo muita coisa, sobretudo quando estou trabalhando na parte de educação. Certa influência negativa, alguém que me queira tratar, quer tirar onda para mim, tenho que parar e trabalhar. Posso durar um dia completo e não consigo consertar nada. Aí eu disse: ah, não vai tirar onda para mim, no mesmo momento.
É a melhor situação do que se revoltar, exatamente. Para não deixar trabalhar, não deixar fazer a coisa correta. E talvez até para o senhor se machucar, para o senhor se levar um choque, coisa assim. A melhor situação é essa. Nunca, nunca não. Vamos trabalhar juntos, vamos ali orar, eu e você, agora. Pronto. Está tudo certo. Eu acho que é exatamente essa é a melhor opção.
Existe coisa que a pessoa não existe, porque ele não é assim. Mas nós queremos o nosso livre-arbítrio. E para a gente queimarmos a primeira parte, da reunião da noite de hoje. A nossa reunião é preparada a oração e depois nós vamos acabar de passar. É hoje a aplicação de passar. Então vocês aguardem, fiquem em oração. E saibam que o recurso do Pai, ele só é absorvido por aquele que vai receber que os seus pensamentos estiverem positivamente. Se assim não estiver, a resposta vai ser a sua. Muita paz para vocês.
Isso,
isso. Eu
queria só lembrar que amanhã, no Treino da Caridade, nós estamos recebendo palestrante que vem em Maceió, em Muniz, e vai falar sobre amigos, não é isso? Vamos agora levar nossos pensamentos. Mestre, e a Lígia, em teu nome, terminamos a primeira parte do trabalho de preparação e nos recebemos na tua força. Te agradecemos por mais este momento e este agradecimento. Te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que possamos seguir sempre teus eventos de luz e paz, que possamos sempre seguir as influências positivas dos bons espíritos. Que tua paz, Senhor, esteja sempre em nosso lado. E que os bons espíritos estejam sempre nos acompanhando no nosso dia a dia. E com muita paz, que a irmã possa dar por encerrada a primeira etapa dos trabalhos da noite de Deus. Que a
gente esteja em nosso nós encerramos essa primeira atividade. Nós te rogamos orientação e sabedoria através dos espíritos trabalhadores desta casa, que nos acompanham e temos a consciência que somos apenas meros instrumentos na tua vida e na tua vida.
Amém.